do plenário.
Senhora,
a palavra está com a doutora Janaína.
Senhora presidente, tem senador de... Tem senador de...
Presidente, desconta o tempo.
Vossa Excelência está ocupando a presidência da mesa. Pela norma, não tem eleição de vice-presidente. É o senador mais
importante. É porque ele tem a necessidade de ir ao banheiro, tá? Então, trata-se de direitos humanos.
Eu fui convidada.
Trata de direitos humanos.
Eu fui convidada pelo presidente
ao banheiro,
desta casa.
Como
pelo presidente
desta
comissão.
Caiado. Se você
fui convidada pelo presidente dessa comissão. Questão
banheiro,
de ordem negada a Vossa Excelência. Corte o som do plenário. Corta o som do plenário. Corta o som. Questão de ordem negada ao senador Caiado. Corta o som do plenário.
Presidente, tem senador dizendo.
E agora, só um momentinho, doutora Janaína. E agora que o presidente retornou, com muita honra, eu devolvo a presidência.
A senhora acaba
trabalho,
de sofrer impeachment.
Certo?
Obrigada, presidente.
E quantas vezes ele me convidar, aqui estarei.
Então vamos lá. Eu só pergunto se Vossas Excelências estão ouvindo, porque tem um senador dizendo que não está ouvindo. Está ouvindo? O senador que questionou, desculpa, não sei a sua graça, excelência. Mas
eu sei o nome da senhora.
Isso, então vamos lá. Deixa eu só explicar. Quando eu vi essa notícia do envio do dinheiro para Cuba, para Angola e para Venezuela, eu estranhei. E aí eu comecei, na condição de cidadã, a apurar essa remessa. Porque acendeu uma luzinha o fato do dinheiro ir sob sigilo. Porque a Constituição Federal determina que verbas públicas sejam aplicadas... Está ruim o som? Tá. Sejam aplicadas com transparência. Tá? Eu peço, por favor, silêncio, que eu estou sem voz. É questão de saúde, eu estou sem voz. Eu peço, por favor, silêncio.
Eu peço... Mais uma vez, a colaboração das senhoras senadoras, dos senhores senadores, dos presentes a esta comissão. Vamos prestigiar a presença da doutora Janaína aqui, fazendo silêncio e atenção, evitando o diálogo paralelo, para que possamos ouvir com atenção e valorizar, porque ela está aqui espontaneamente como convidada. Então, ela tem que ser bem tratada e bem recebida por todos nós. Com a palavra... A doutora Janaína.
Muito obrigada, excelência. Então, excelências, eu tenho ouvido aqui Vossas Excelências, tenho ouvido o ministro Cardoso falando na imprensa, sei que tem professores universitários gravando vídeos e dizendo que Lava Jato, que essa remessa de dinheiro para o exterior, que isso não está na denúncia. Está. Página 7 da denúncia. Independentemente de qualquer... Eu vou ter que ler, porque o povo tem que saber o que está na denúncia. Independentemente de qualquer antecipação de juízo sobre a culpa, estando o presidente da Odebrecht preso, sendo fato notório que o presidente Lula lhe prestava assessoria nos contratos firmados e mantidos com o poder público, não seria caso, no mínimo, de a presidente Dilma Rousseff afastar-se, ao menos institucionalmente, de seu antecessor? Aí vem, ouçam por favor que isso é sério e grave. Necessário apontar que, isso é sério e grave, apesar da edição da Lei de Acesso à Informação, os montantes enviados para Cuba e Angola receberam a chancela de sigilosos. Estranhamente, as empresas, tão bem representadas pelo ex-presidente, indissociável da atual presidente, segundo consta, conduziram obras nestes países.
Essa denúncia não faz mais parte
não
do
faz
que nós
parte.
Estamos...
Então eu vou...
Nós estamos querendo a palavra...
Então,
senadores,
veja,
senhores senadores, por favor,
senhores, eu só
vamos ouvir com atenção.
Essa matéria, senhor presidente, não faz
a doutora
parte
Janaína
da denúncia,
é uma convidada, ela veio aqui espontaneamente.
Então vamos entrar no direito.
Silêncio, por favor.
Vamos entrar
pontos.
No direito.
Mas
eu
ela
quero...
tem que falar, presidente, sobre o objeto da denúncia.
Senhor presidente, corta o som do plenário.
E vossa excelência senhores. É a primeira inscrita.
Senhores, eu quero só que fique claro para o povo brasileiro, por favor. Se vossas excelências não me deixarem falar, vai ficar difícil.
Quero.
Excelências, eu quero que fique claro.
Pela ordem, presidente.
Se a senhora falar sobre a...
Eu quero que fique claro para o povo brasileiro que a denúncia ofertada em face da presidente Dilma tem 65 páginas. Dessas 65 páginas, 15 páginas tratam de Lava Jato e de Petrolão. Eu contei ontem à noite. Pois bem, vou chegar nesse ponto.
Não é possível.
Questão de ordem, senador presidente.
Interrompendo a convidada.
O presidente acabou com essa... E não deixa a audiência...
Não é possível.
Onde é que está o som aqui? Eles cortaram? Cortaram o som aqui?
Não tem um microfone melhor, gente, pelo amor de Deus.
Cortaram o som, não?
Questão de ordem, senhor presidente.
Melhorou?
Presidente, por que estão com tanto...
Eu gostaria...
Se vossas excelências não me deixarem falar, eu preciso fazer um esclarecimento.
Fizeram tanta crítica à Câmara dos Deputados. Veja bem o que estão fazendo com a denunciante que vem aqui discutir aquilo que ela apresentou. Não é aquilo que a Câmara acolheu. É a denúncia que ela fez e foi acolhida pela Câmara.
Não é verdade.
Vocês restringiram...
É claro que ela tem direito...
Não é problema dela. Ela tem o direito de falar...
Nós estamos partindo exatamente do que a Câmara aprovou.
Então vamos lá,
onde é? Senhor presidente. Rejeitou tudo o que a senhora...
Para cá, o PT está com medo da doutora Janaína.
E é sobre isso o que o Senado está debruçado.
Então eu vou explicar para vossas excelências que não é...
A palavra
é,
da convidada tem que ser presidente, senhor presidente.
Isso,
eu digo o seguinte, estou aqui seguindo as lições de Paulo Brossard. Paulo Brossard, ministro,
presidente, o PC não pode impor.
Seus senhores e senhoras senadores não fizerem silêncio, eu vou convidar gentilmente a doutora Janaína para sair desse ambiente, porque ela está aqui espontaneamente, ela está aqui generosamente prestando seus esclarecimentos. E nós temos que nos comportar como senadores da República. É o que o povo brasileiro espera. Uma reunião tranquila, uma reunião onde possamos usar o nosso contraditório, mas no momento certo. E o momento agora pertence à doutora Janaína. Então eu peço silêncio absoluto de todos, sem questão de ordem, para que ela possa continuar o seu relato. Terminado o seu relato, a primeira escrita é a senadora Vanessa Graziottin, e aí faremos a...
E a partir de amanhã, senhor presidente...
Hoje de quatro.
Senhor presidente, e amanhã como...
E amanhã também a parte do defensor da mulher terá muita dificuldade de falar aqui.
Senador... Senador Caiado, se Vossa Excelência falar, nós temos que abrir a palavra para todo mundo. E a palavra agora pertence à doutora Janaína. Vamos.
A palavra da doutora Janaína está sendo interrompida a todo instante, senhor presidente.
Questão de...
A todo
instante.
Amanhã
Mas
nós estamos rogando a Vossa Excelência
amanhã,
sua autoridade.
Amanhã, senador Caiado, amanhã será outro dia. Como Vossa Excelência falou, passa a palavra aí para uma pequena consideração da senadora Simone Tebet.
Senador Pimentel, a convidada está com a palavra, senhor falar? Presidente.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu lamento tudo isso que esteja acontecendo. Eu acho que o maior anseio numa democracia é a liberdade. Mas há uma linha muito tênue entre a liberdade e a anarquia. A liberdade, a democracia e a anarquia. A democracia significa liberdade dentro dos limites da lei. A anarquia significa liberdade sem limites. Eu gostaria que, infelizmente, embora o espírito democrático, Vossa Excelência, não está tendo ressonância numa plenária anárquica na qual eu me incluo, não estou puxando a orelha de ninguém. Então eu gostaria que nos termos regimentais, nos termos legais e constitucionais, Vossa Excelência utilizasse do seu poder de presidente, inclusive com manos militares, se for necessário, aqui eu explico que é isso, cortando os microfones, pelo menos enquanto a denunciante possa, porque nós não estamos conseguindo nos entender. Com todo respeito, eu me incluo nessa porque fiz uma questão de ordem no meio da fala, mas eu fiquei silente o tempo todo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, ela não é testemunha, ela não é acusada, ela é uma convidada. Depois nós teremos tempo, inclusive, para interpelá-la sobre aqueles assuntos alheios à denúncia que ela tenha, porventura, denunciado. Então, por favor, senhor presidente,
senadora,
dentro do seu espírito democrático,
deixa eu responder a Vossa Excelência
utilize
agora.
Do seu poder enquanto presidente.
Deixa eu responder a Vossa Excelência agora. Quando eu estava cortando o som do plenário, cortava também o som da nossa convidada. Então, eu pedi à técnica, à cabine, que arranjasse uma solução técnica para que, cortando o som do plenário, não cortasse o som da nossa convidada. E já chegou essa solução. Agora, eu já posso cortar o som do plenário sem cortar o som da nossa convidada. Mas acredito, tenho certeza, que pacificando mais as emoções de todos aqui presentes, não vai haver necessidade de cortar o som do plenário. Vamos ouvir com atenção, com respeito, com consideração a doutora Janaína. Com a palavra, a doutora Janaína.
Muito obrigada, excelência. Muito obrigada, senhores senadores. Pois bem, só antes de entrar na parte técnica que eu preciso enfrentar, eu queria só dar um dado paralelo, tá? Esse é o único dado que não está na denúncia. Enquanto tem gente assinando carta contra Sérgio Moro, eu tenho lido as sentenças dele, independentemente de concordar ou não. Numa das últimas sentenças condenatórias que ele prolatou, presidente da Odebrecht, também não quero entrar no mérito se a sentença está correta ou não, mas está lá, no item 167 da sentença, que as contas bancárias das quais partiram as propinas pagas no âmbito do Petrolão estão em Angola. Percebem? O nosso dinheiro foi sob sigilo para Angola. As empresas representadas pelo ex-presidente, indissociável do atual presidente, foram prestar serviços em Angola. O marqueteiro de ambos, que está preso, foi prestar serviço em Angola. E o dinheiro que veio para as propinas, esse dinheiro vem em grande parte de contas que estão em Angola. Isso só fecha o primeiro pilar da minha denúncia. Se Vossas Excelências não quiserem levar isso em consideração, Vossas Excelências são soberanos, o Senado é soberano, não levem em consideração. Mas eu preciso que o povo saiba que isso está na denúncia, porque eu estou passando por mentirosa. Tem gente gravando vídeo aí, falando para o povo que não tem nada de lava-jato na denúncia. Aí as pessoas me mandam e-mail, as pessoas do povo que querem entender. Aliás, eu agradeço o povo que tem mandado e-mail, pedindo esclarecimento, mandando oração, entendeu? As pessoas querem entender. Aí eles me mandam os vídeos e falam, a senhora está mentindo? Então eu preciso dar esse esclarecimento. O primeiro pilar da nossa denúncia é lava-jato, é Petrolão. O segundo pilar é pedaladas, o terceiro pilar são os decretos. Eu sou acusação, eu trago as alegações. A defesa traz as suas alegações. Vossas Excelências, que são os magistrados desta causa, vão dar a decisão, acolhendo ou a minha, ou a da defesa, ou parcialmente. Vossas Excelências são as autoridades. Pois bem, seguindo a obra de Paulo Brossat, que é a maior autoridade, que Deus guarde tem, a maior autoridade em impeachment neste país, inclusive fatos alheios à denúncia, num processo de impeachment que é jurídico-político, podem ser levados à consideração pelo Senado Federal na hora do julgamento. Isso está citado na nossa denúncia, na página 11 e na página 42. Eu só estou dizendo qual é a doutrina. Tá? A doutrina diz isso e está na minha denúncia, mas eu não estou pedindo a Vossas Excelências que considerem nada além do que está na denúncia. Nada além do que está na denúncia, muito embora Paulo Brossat me daria respaldo para tanto. Eu quero ler com os senhores um pedacinho da Constituição Federal. Artigo 86 da Constituição Federal. Diz assim: Admit, por favor, isso é muito importante. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns, penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções... 1. Nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Por que essa leitura é importante? Essa leitura é importante por causa da ADPF número 378, apresentada no Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, pelo PCdoB, que até onde eu sei é um partido que está contra o impeachment. O PCdoB foi ao Supremo Tribunal Federal alegar que a Lei 1079/50 não teria sido totalmente recepcionada pela Constituição Federal. Se vossas excelências recordarem, muitas pessoas fizeram uso da palavra. Uma das pessoas que fez uso da palavra lá foi o então advogado-geral da União, que também defendia a presidente Dilma, o doutor Adams, né? Esqueci agora o nome inteiro dele. Luiz Inácio Adams. O que, que disse doutor Luiz Inácio Adams naquele momento? Eu lembro bem, porque eu assisti inteirinho e tomei nota. Ele disse assim, que pela Constituição Federal, não era mais a Câmara dos Deputados que iniciava o processo e afastava a presidente da República. Que pela Constituição Federal, este papel era do Senado Federal, ou seja, vossas excelências. Esse resgate da história recente, ele é importante, porque nós temos que entender as competências aqui, né? Até aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, qual era o entendimento predominante a esse respeito? O entendimento era que a Câmara recebia a denúncia, afastava a presidente e vossas excelências julgavam. Esse era o entendimento predominante. No entanto, como naquele momento o PCdoB acreditava que a Câmara estava a favor do impeachment, porém o Senado não, foram levar essa DPF ao Supremo. Isso é importante de ser resgatado. Também questionaram a eleição da comissão na Câmara. Disseram que não tinha que ser eleição, porque entendiam que aquela comissão era pró-impeachment. Veio o Supremo Tribunal Federal e deu um julgamento, né, extremamente benéfico à presidente Dilma Rousseff, porque cancelou a primeira comissão, que era tida como pró-impeachment, determinou que o voto fosse aberto, determinou que os líderes indicassem os nomes, e assim foi feito. E ainda assim passou pela Câmara. Mas, no que diz respeito ao nosso ponto aqui, é importante isso ser resgatado, excelências. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Vários ministros. Disse assim, que quando na Constituição está escrito nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal, eles disseram com todas as letras que na Câmara era uma espécie de inquérito policial e que aqui era processo. Aqui, vossas excelências, iniciam o processo recebendo a denúncia. Aqui, vossas excelências, julgam. Por que isso é importante? Porque isso significa que vossas excelências têm total liberdade, para se debruçarem sobre as 65 páginas da denúncia que foi apresentada pelos 3 denunciantes e subscrita pelos movimentos Vem Pra Rua, MBL, e nas ruas com todos os movimentos contra a corrupção. Então, excelências... O que eu estou dizendo para vossas excelências é que tenham a paz de espírito, a consciência tranquila, que vossas excelências têm soberania total, até para rejeitar, né? Mas para se debruçarem sobre a denúncia inteira. Se nós estabelecermos... Eu peço perdão pela voz. Se nós estabelecermos um paralelo... Só um minuto. Se nós estabelecermos um paralelo... Vamos continuar, excelências. Se nós estabelecermos um paralelo entre o inquérito policial e o processo, num processo crime, o presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha, seria o delegado de polícia. E vossas excelências, os juízes. Quem é versado em direito aqui sabe. Por favor, senhores, por favor. A capitulação jurídica conferida pelo delegado nunca vincula o juiz. A capitulação jurídica é um norte. Essa capitulação não vincula o juiz. Então, ainda que o senhor Eduardo Cunha tivesse escrito qualquer outra coisa, vossas excelências teriam o poder e o dever de se debruçarem sobre a denúncia na íntegra. Vou além. Muito embora o presidente da Câmara tenha feito lá suas considerações, no final, na parte dispositiva, ele escreveu: recebo a denúncia. Qualquer iniciante em direito sabe que o que transita em julgado é o dispositivo. Então, eu nem preciso entrar nisso, porque os ministros do Supremo disseram N vezes, eu tenho anotado cada fala de um deles. Eles disseram assim: não é crível que o Senado esteja submetido ao entendimento da Câmara. Isso é uma inversão. Estou mentindo? Os ministros disseram. Não é crível. Agora, parece engraçado. Se o Supremo Tribunal Federal decidiu que vossas excelências não estão submetidos à Câmara, sequer ao plenário, 2/3, como é que estão submetidos à primeira manifestação do presidente lá atrás, a título precário? Fica a indagação para quem quiser formular para o AGU amanhã. Vamos ver o que ele pensa. Vou além. Eu acho graça, com todo respeito, quando eu ouço o governo desmerecer o meu processo, o nosso processo, que somos... Na verdade, não somos só 3, somos muitos. Né? Quando eu falei lá no Lago São Francisco, somos muitos Hélios, muitos Miguéis, muitas Janaínas, disseram que eu estava bêbada. Eu não estava, não, eu estava muito sóbria. Eu acho graça que a oposição fica falando que o nosso processo é golpe, nossa denúncia ainda não é processo, é golpe, porque foi recepcionada por Eduardo Cunha, que eu disse que me deu um chá de cadeira lascado. Os senhores dizem que é golpe porque ele recepcionou. Agora estão se apegando em unhas e dentes à primeira manifestação do homem? Então eu pergunto ao governo, afinal, o homem tem ou não tem legitimidade? Porque se ele não podia receber, e por isso é golpe, a manifestação dele primeira, vossas excelências se apegam com unhas e dentes, dizendo que limita vossas excelências? Então, eu quero dizer a vossas excelências e ao povo brasileiro que com fundamento, vamos lá,